debe aprovechar. Así es, hacia adelante hay que mirar, deja el pasado atrás. Cada momento celebrar, cada emoción, cada lugar, poco a poco llegará su día a la vez.
¡Hola, mi público querido! Estamos acá empezando más una vez el podcast de Un Día de Cada Vez. Yo soy Leo Oliveira y estoy aquí con Darlan Generoso.
E aí, galera, tudo bem? Tô aqui muito animado, né? Sentindo metade do meu rosto pra gravar, mas sempre animado. Já preparei meu frigobar aqui cheio de areia, né? Pra pegar os quitutes, as bebidas pra esse podcast. E é isso, né, gente? Muito animado pra gravar, falar sobre essa série maravilhosa. Essa temporada impecável, perfeita, sem defeitos.
Muito empolgado.
Estou muito excitada.
E temos aqui, Darlan, um novo fã pela primeira vez, por lá primeira vez, falando da série. Taylor Roja.
Olha que tal. Então, gente, vou dar apenas um recado para Netflix. Renova essa bagaça, por favor, né?
Renueva, Netflix.
Renueva. Tanta coisa merda que você renova por aí. Você tá renovando até série de anjo que canta, então, né? Faça, meu favor.
Echa! Hablou de la anja? A gente tem que receber aqui Marcita Sanon.
Olá, poquitas! Como estás? Bien? Estoy aquí para hablar de Ander Aratame, que está con perigo de cancelamiento.
Gosto de Zanon porque ele embarca nessa chacota comigo.
Já.
Chacueta.
Chacueta.
E também aqui com a gente, completando a chacueta, Eduardo Saffer.
Olá, que tal? Vou mostrar pra vocês como se sai do armário direitinho hoje.
Olha, que maravilhoso. Que maravilhoso.
Que guapo.
que
rico, carinho, né?
A gente tem que combinar que ninguém pode rir mais. Tem que ser já.
Estás embaraçado?
O futuro is in your hands.
Faltou só isso, né? Nessa temporada.
Olha, gente, estamos aqui de novo, né? Arriscando esse processo, falando assim, esse portunhol. Para a terceira temporada de One Day at a Time, essa joia, esse cristal finíssimo que fizemos toda essa campanha já da última vez, quando a gente fez o podcast das duas primeiras. E a gente está aqui para garantir, ou pelo menos, né, colaborar com a renovação desse cristal cubano. Então, sem mais delongas, né? Terceira temporada estreou aí no comecinho de fevereiro. E nós, spoiler, amamos muito, então, né? Como
Não acredito, amor. Tô chocado.
Pois choca, é, choca zero pessoas, né?
Quem poderia preferir?
Eu amo que o Under a Time tem 99% de aprovação na primeira temporada e 100 na segunda e 100 na terceira, no Rotten.
E essa de risco de cancelamento. Vai tomar no fim, né?
Hoje até a Glória Estefan compartilhou lá o tweet da Calderon falando, pelo amor de Deus, a gente renova esse negócio, nunca pedi nada.
Adoro.
Taylor, você que não estava no nosso último podcast, se eu não me engano, você ainda estava adentrando esse universo, o Ander Existe, né? A gente te convenceu com todas as forças. Qual foi o balanço aí de você chegar nessa terceira temporada, veio um dia, né, depois de,
né?
De toda a conquista suada, sofrida dos Álvares? Você foi fisgado, realmente, pela família. Tá que nem Snyder, se sentindo parte.
Né, então? assim... As duas primeiras temporadas... Como tu falou, essa terceira eu assisti num dia. Ocupou minha sexta-feira quando saiu, que eu tava sem fazer nada, que eu tava de férias. E as outras duas eu assisti, assim, bem distribuído, bem espaçado. Assisti um episódio aqui, um episódio ali e tal, fui fazendo. E, assim... Não tem como, acho muito difícil não se apaixonar por essa série quando você vê. O início lá pode parecer não tão engraçado, ou não tão militudo como a série é, geralmente e tal. Mas assim, são episódios curtos, então, sei lá, você dificilmente vai assistir só o primeiro episódio da série, né? Você assiste uns 3, 4, pra ver o que é que a série traz, né? E aí quando você começa a ver essa questão da família que vem de fora, e além dessa questão de serem imigrantes, trazem outras questões, porque tem a avó idosa, tem os filhos, né, que estão crescendo, tem a menina, a filha, né, também, que está se descobrindo. Então, assim, você começa a ver que tem vários plots que a série trata e que são muito bons, o texto é muito bom, né, às vezes ele pode até parecer simples, mas ele é muito bem feito, assim, e aí a gente chega nessa maravilha dessa terceira temporada, que, assim, eu gostei, eu acho que ainda prefiro a segunda, mas, ainda assim, muito boa a terceira temporada também.
Sem modéstia.
Sem modéstia mesmo.
Vamos tentar passar por personagem, então, que eu acho que a gente vai comentando os nossos momentos favoritos, aí onde eles começaram, onde eles terminaram, e o in-between. Queria que Darlan falasse de uma personagem que eu sei que ele gosta muito, que é a Abuelita Líria, que, né, o fim da temporada passada foi todo focado nela, e aí nessa, depois da internação, de tudo que ela passou, a gente vê uma nova fase, né, Darlan, para Líria.
Sim, a Abuelita, como sempre, é essa pessoa maravilhosa, porque, pra quem não lembra, né, no final da segunda temporada, a Abuelita ficou internada, né, teve o infarto, né, quase morreu, e teve aquele plot maravilhoso do paninho, né, que a Abuelita brigou com sua irmã, porque ela achava que a irmã tinha roubado o paninho lá de família, e aí a gente descobre... Né? A gente descobre que a Abuelita é a acumuladora no final da segunda temporada, que ela tem. Que a Penélope tem duas garagens e ela guarda tudo que ela tem nas duas garagens. E que é o plot do carro da Penélope que quebra, etc. Então, quando começa a temporada, a gente tem um enterro, que é o enterro de um familiar, de uma tia aí da família de Penélope, uma das primas, irmãs de Abuelita. E aí a gente conhece finalmente, né, essa irmã rival de Abuelita, que foi a pessoa acusada de roubar o paninho de bunda. E o episódio inteiro é maravilhoso, porque você vê toda essa dinâmica da rivalidade, e a Abuelita descobre que o paninho tava na garagem tentando esconder o paninho no corpo da morta. E aí tudo isso vai gerando umas dinâmicas maravilhosas, assim, entre a Abuelita, a irmã, Penélope e a prima, porque por a Abuelita e a irmã não se falarem e terem essa rivalidade devido ao paninho de bunda, elas duas, que eram tipo melhores amigas, também não podem mais conviver juntas. E paralelamente a isso, a gente tem toda a narração de Helena e Papito, né, sobre as tias. Ah, você é a tia, essa daí é a tia não sei o que, é a tia não sei o que lá. E Schneider, como sempre, roubando a cena, né?
Porra.
Maravilhoso, eu ri muito desse piloto, é muito engraçado.
Eu amo o plot da prima tia de Helena, sei lá, que é sapatão, né? Helena fica o tempo inteiro muito sutilmente tentando tirar a mulher do armário, e no final a mulher fala, mas vocês foram no meu casamento, caralho, todo mundo sabe. E aí todo mundo faz aquele não sei de nada, né? Tipo, a mão e a
faz
cara.
Faz o símbolo, né? Aquele símbolo de viado sapatão, que é botar a mão assim pra trás, fazer é meio assim.
Exato.
Primeiro que essa prima sapatão, né, que é a atriz que faz Brooklyn Nine-Nine, e eu fiquei, gente, essa mulher tá muito diferente, porque em Brooklyn Nine-Nine, assim, né, tá diferente mais em termos do físico, assim, do cabelo e tal, não sei o quê. Porque em Brooklyn Nine-Nine, ela é uma personagem que ela não sorri, ela é séria o tempo todo e tal. E assim, você vê ela falando e até ela sorrindo no final do episódio, é completamente estranho. É muito doido. E assim, a história dela é muito boa. Inclusive, nessa parte, eu gostei porque ela até fala, né? Que assim, as pessoas sabem, a família sabe, apenas não é se falado no assunto, né? E tal, assim, ninguém. E a Helena fica lá em cima dela. Não, você tem que falar, você tem que militar, não sei o quê e tal. E
ela não aceita que ninguém passe pela vida sem um textão, né, gente?
Exatamente.
Tem o plot maravilhoso de Helena, né, descobrindo que ela é a Jesus sapatão, né? E aí no final, quando a prima lá fala, mas todo mundo sabe e tal, ela fala, eu posso ser a Jesus sapatão, mas você é Jesus, é a sapatão Deus. Aí a prima fala, já me chamaram disso outras vezes. Muito bom.
Eu queria saber o que vocês acharam da piada do Busch Garden, né? Que é muito
do Busch Garden, eu não lembro.
Que a prima, qual foi? Ela passa o episódio inteiro dizendo que a prima vai se mudar pra Tampa, e aí a prima diz assim, não, a gente só vai passar as férias no Busch Garden. Aí a Helena fala, tipo, I bet. E aí a maravilhosa tradução dessa piada que ela diz, não, a gente vai pra República Tcheca.
Ah, sim, sim.
A Helena fica, vai pra lá, entendi, né?
Né? É tipo Luda Cris, né? Em comissão.
Puta que pariu, gente. Pelo amor de Deus.
Mas, ó, voltando à Abuelita, fora essa rivalidade com Gloria Estefan, que rende muitas boas piadas, eu gosto muito de um plot dela aqui, já, um pouco mais adiante, que é quando a Helena começa a se preocupar dela usar salto ainda, porque ela, né, acabou de passar por uma situação médica muito foda, que ela pode cair, pode não sei o quê. E é levado todo na comédia, esse plot, mas mais tarde, quando a Lydia explica por que ela tá, né, ainda se apegando às coisas dela, fora a verdade dela, que a gente sabe que é muito grande, é porque ela não aceita não poder fazer mais as mesmas coisas, né? Ela não quer se tornar a senhorinha incapaz de fazer tudo e tal. Eu acho bem forte. Acho que nem foi um tema tão assim da temporada que as pessoas se apegaram, porque teve vários outros muito importantes. Mas eu achei uma mensagem bem boa pra série, assim.
Sim, essa série, ela é por isso que faz essa série tão foda, porque por mais que seja uma série super divertida, que você ri muito, como o Taylor falou no início do programa, o texto é tão bom que eles conseguem colocar umas reflexões muito fodas sobre terceira idade, sobre uso de droga, sobre conflito familiar, sobre várias coisas que são muito sérias, e eles colocam em diálogos super engraçados e não fica pesado, sabe? Você se emociona porque você se importa com os personagens, mas você não fica triste, mal, sabe? Não é uma coisa que... Eles não pesam a mão na parada. Eles sabem fazer a coisa de uma forma muito equilibrada. E pra mim esse é o grande diferencial. Um outro plot muito bom da Abuelita pra mim foi o plot que envolve também o Papito, né? Que é o plot da maconha, da droga. Que foi a temporada toda meio que nisso, porque ela descobre que ele tá usando droga e tudo mais. E aí tem aquele plot que ele tá de castigo, aí ele pede pra Abuelita ir na loja comprar o tênis dele. Maravilhoso esse episódio. Que ela vai na loja tentar comprar o tênis dele. E aí chega na loja, o cara comprou todos os últimos pares, inclusive o tênis que a Abuelita queria. E aí a Abuelita começa a contar a história dela quando ela veio de Cuba, não sei o que lá. E o cara, não, mas eu não vou te dar o tênis. E as pessoas começam a gritar com ele. Você é egoísta. Ela veio, não sei o que lá, tipo, gera toda uma comoção. E aí ela consegue o tênis e depois ela descobre que era porque o Papito tava se drogando. E aí tem toda a decepção dela com ele, né? Sim. Que também é uma coisa muito legal, porque desde a primeira temporada a gente vê que ela idolatra o Papito maior que tudo. E aí quando ela descobre realmente o motivo pelo qual a Penélope botou ele de castigo, você vê que ela realmente fica decepcionada e ela concorda com a filha, entendeu? Então assim, você vê que os personagens, por mais que eles sejam parecidos, mas que eles evoluem. Isso é muito legal também.
Jovem, você consegue ver a crescente. O que é a Abuelita no teatro?
Amo.
O efeito da maconha. Ai, gente, eu me acabava de sorrir disso.
Cena de aventuras em série, né? A Abuelita na ópera.
Né?
Ela discutindo com a ópera, né? A mulher cantando, ela discutindo. Bicho, eu não consigo dizer como é que essa mulher não ganhou uma indicação ao Emmy, porque essa mulher é muito engraçada, cara. Ela tem um... Ela consegue fazer uma... E é mais bizarro, porque eu vi umas entrevistas da atriz no YouTube. Ela é muito divertida, mas ela é muito diferente da Abuelita. Então, assim, ela vira outra pessoa, realmente. É muito foda isso. É muito foda.
Acho que ela se solta mesmo, né, no personagem.
Sim, é muito legal. Toda vez que ela abre aquela cortina, é maravilhoso. Quando a Helena coloca a cortina automática, por causa da idade dela, pra ela não se machucar. E aí aperta o botão, aí a cortina vai abrindo devagarzinho, assim. É muito engraçado, cara.
Ela com aquela cara de bunda, tipo, e aí, né?
Tipo, você me jura.
Não, legal que o do Léo falou do plot da Abuelita, da idade e tudo. É legal porque, assim, é uma série de comédia, mas ela tem, tipo, sempre tem um personagem que marca mais, porque é mais engraçado tudo. Mas mesmo assim, nessa série, ela não é só a parte engraçada, louca, possuída, né? Ela tem coisa importante pra ela, tem história dela desde a primeira temporada até agora, né?
Sim, sim. toda a história dela com o médico, que é maluco.
Aniversário de um ano que ele disse.
Gente, eu amo muito a relação desse médico com ela. É muito engraçado, cara.
É verdade. O ator, eu gosto muito do ator fazendo esse papel de coitado.
Que é o mesmo papel que ele faz em tudo que ele faz mesmo. Assim. Ele sempre faz esse papel.
Eu não sei, nem se eu já vi ele fazendo outra coisa, mas...
Eu já vi muitas outras coisas, ele sempre faz o mesmo papel.
Ah, né? Tá, então pronto.
Ele, inclusive, o Mindy Project é o médico-chefe da Mindy, que...
Ah, é? É. Não, eu amo o plot da Helena aprendendo a dirigir com ele e levando ele na casa da filha.
Sim.
feliz que pode dar o dinheiro da mão da filha, né? Em vez de
e a filha fala assim, olha, me manda o dinheiro. Mas não precisa, eu não quero olhar pra tua cara, não, só me manda o dinheiro. Fala assim, esse carro que tá aqui na frente é seu? Você me enoja. Muito foda. E ele feliz que ele vai lá dar o dinheiro pro filho.
É muita humilhação que esse homem passa, gente.
Sensacional.
Já que você falou de Helena, então, Darlan, queria que Isa não contasse pra gente como é que Helena inicia esse ciclo, né? Fora tentar tirar a tia do armário. O que que tá acontecendo em seu relacionamento com o Lecid, que a gente não...
Olha, graças a Deus, Helena diminuiu os textões, porque na temporada passada eu peguei um rancinho dela, porque era tudo era motivo... tudo era motivo pra textão na temporada passada. Essa temporada diminuiu bastante, graças a Deus.
Mas eu acho assim, que na temporada passada eles queriam muito fazer que ela fosse a milituda, que tipo, tinha que explicar tudo, falar tudo... É, qualquer vírgula tinha que dar uma militada, tudo. Acho que nessa eles colocaram ela ser uma coisa mais natural, assim. Tipo, tem algum ponto que ela precisa explicar, ela dá tipo uma piada ou ela dá aquele textão foda, maravilhoso, que foi naquela falando da semana de...
Estupro.
Contra estupro, né? Estupro, olha. Contra estupro.
Você falou em espanhol.
Estupro. Que ela fala, né, que... Fala, na escola sempre colocaram cartaz, né? Tipo, meninas, andem em conjunto. Meninas, se vistam melhor. Mas nunca fala, caras, não estuprem, né? E aí ela conta do que ela passou com ela, com a Cid, né? Também o grande plot dela na temporada foi que ela deu uma transada, né?
Nossa! Olha, é esse episódio faz uma inversão temporal que assim, o Westworld invejou. Bonito.
Good Trouble foi, né?
Eu lembrei foi de Good Trouble, na verdade.
Edição inteligente.
Ai. Mas realmente, a Helena nessa temporada ela ficou bem que o Sassi falou, né? Eu também achei que na temporada passada eles meio que pesaram um pouco a mão nela, assim. Não sei se era meio que tentando apressar essa questão dela ser milituda e tudo mais, e aí botaram muita coisa. Mas, tipo, nessa terceira, ela continua militando, só que eu acho que o jeito que eles colocaram ficou bem mais legal, ficou bem mais diluído, ficou um negócio mais... Eu acho que ficou até melhor desenvolvido, né? Uhum. Essa cena mesmo que o Zanon falou do segundo episódio, porque, assim, eu assisti o primeiro episódio, eu sorri horrores, né? Até falei, eu digo, vou dar 10 porque eu adorei o retorno. Aí a gente vai assistir o segundo episódio, essa cena da discussão lá na família sobre machismo, estupro e não sei o que e tal. Cara, eu me arrepiei muito, porque assim, é muito... Todo mundo sabe que é muito verdade, acontece muito e tal, não sei o que, mas aí você vê uma série de comédia fazendo uma cena dessa assim, dizendo na cara mesmo, né, homens não estuprem, né, apenas isso.
Eu acho sensacional, Taylor, o que a série faz de, tipo assim, ela vai dar o tapa, né? Tem o negócio da Helena, a ceninha dela com a Lecid, mostrando, né, quando é que é consensual, quando é que não é. E aí, logo em seguida, ela joga uma piada, que é do Schneider, falando, mas se a mulher falar assim, eu jamais dormiria com você, e depois ela olha e fala, quem sabe, e aí vai. E aí ele começa a ligar pra todas as ex e tal. Tipo, seria muito facilmente, o Snyder é um porco, não sei o que e tal, mas assim, a série não sai do tom dela, da didática, mas ao mesmo tempo ela consegue fazer um humor sem ofender ninguém em cima daquilo.
Exatamente.
Sim. E ela conhece muito bem os personagens, né? Porque assim, se você perceber, por mais que a Helena tenha diminuído o tom, ela não mudou assim a personalidade nem do Snyder, nem da Helena, nem do Papito, nem de ninguém. Todos os plots e as tramas novas que surgiram, foram muito orgânicas, assim, você não sente uma forçação de barra pra falar de um tema X. Até mesmo o plot da Helena, que foi mais explorado, que foi o plot da ansiedade dela, né, que teve também um episódio sobre ansiedade, que tem a Penélope, depois a gente descobre também que a Helena tem, é um plot muito orgânico, que você vê que a Helena sempre foi essa pessoa meio ligada no 220, né? Meio, né, e aí eles resolvem explorar esse outro lado da personagem que faz um puta sentido, e aí tem toda uma cena anterior pra te contextualizar, que isso pode ser genético e tal, da Penélope, e aí corta pra Helena e você vê que ela passa por uma coisa bastante similar, entendeu? Então, o roteiro da série é um roteiro muito bem estruturado, é muito bem feito.
Do episódio da ansiedade, eu já lembrei da cena, tipo, já dá até arrepio, que é muito foda esse episódio, né? Que você pega a Penélope pra lá e fica preto e branco, você sabe que ela tá tendo a crise. E aí, do nada, tá mostrando a Helena e aí fica preto e branco, você fala, puta que pariu, ela também tá, né? Ela também tem isso, né? Sim. É muito foda esse episódio, como eles falam, ela conversando com os filhos sobre...
Eu confesso que quando esse episódio começou, eu pensei assim, ah, estão tentando refazer o da depressão, né? Que foi muito bom, a gente super... Só que eu acho que esse episódio passa uma mensagem ainda mais importante sobre a coisa de saúde mental, que assim, até então a Penélope enfrentou tudo sozinha. E ela sempre ficou naquela de minha família não pode entender essa fraqueza que eu tenho, porque eu tenho que ser o porto seguro deles e tal, não sei o quê. A partir do momento que ela começa a explorar a ansiedade, tem um grupo de apoio maravilhoso lá, né?
Tudo.
E aí quando elas falam assim, não, mas você sabe que você, se seus filhos estiverem passando por algo parecido, você está privando eles de saberem que eles não estão sozinhos, de entenderem o que é que você já passa e que eles podem estar passando e como eles podem resolver, né? Tanto que a partir daí, ela vai conversar com a Helena já vendo uma crise de ansiedade também, mas se ela tivesse conversado com eles antes... provavelmente a Helena já estaria num ponto melhor para entender o que ela estava passando, né?
Talvez até fazendo terapia ou algo do tipo, né?
Exato.
Já prevenindo.
Eu acho que eles passaram um negócio muito legal de tipo, gente, a gente está vivendo uma época que várias pessoas vão passar por esse problema, estão passando, e esconder, tomar um remedinho escondido e não sei o quê, não é a solução. Você vai ter que conversar abertamente, mesmo que você ache que isso vai ser um baque para sua família... Você pode estar ajudando todo mundo e se ajudando junto, né?
É uma coisa normal, né? Tipo, todo mundo pode ter, né? E aí não precisa ficar fazendo uma grande coisa escondendo, que não é vergonha pra ninguém, né? Tanto que me lembrou até o episódio de Crazy Ex-Girlfriend, que ela faz um musical sobre antidepressivo. E aí ela vai passando, eles ficam começando a cantar música de remédio que todo mundo toma, tipo um La La Land, assim, fica maravilhoso.
Ah, eu amo esse episódio, é muito bom. É, na verdade é do La La Land.
É, La La Land.
Eles pegam a música do La La Land e fazem a música sobre o remédio, é muito bom.
E vamos falar aqui, né, vamos tirar o elefante da sala, vamos falar sobre Snyder, que teve aí um plot dramático depois de toda... Né? A sua vontade em fazer parte da família, né? A gente vai se aproximando já do fim da temporada e Schneider recebe a visita de seu pai, que é o empresário mega
maconheiro filho da puta.
Pois é. E a gente tá acompanhando toda essa coisa, assim, muito por cima, mas sempre presente na série do Schneider, tá sobra 8 anos, ele pega o chip dele e coloca lá no museu da família, né? Porque agora ele faz parte, ele aprende receita pra bolita e tal. E aí o pai dele, muito sensível, um homem muito realmente, né, conhecedor de seus filhos, chega e traz uma casa de álcool, um uísque caríssimo, que tem um próprio invólucro, de presente. Ele fala, sabe que eu sou alcoólatra, né? O pai fala, mas daí?
Né? Só uma dose.
E esse plot acabou comigo.
Nossa, chorei, gente. Chorei demais, assim, que eu fiquei bem mal. Não pelo Schneider apenas... mas por toda a situação que foi gerada, principalmente com a situação da relação dele com a Penélope. Porque os dois sempre foram muito próximos, ele sempre apoiou muito a Penélope, inclusive nesse episódio da ansiedade, mostra ela contando lá no grupo de apoio dela, que ele mandava foto dos cachorrinhos fantasiados, não sei o quê, pra poder ajudar ela nas crises de ansiedade dela e tudo mais. Sim. Então, quando a situação inverte e você vê que ela tá lá pra ele também, ele tentando esconder e mentir, porque ele se sente, por mais que ele saiba que agora ele é da família, ele se sente envergonhado, né? É como se ele estivesse traindo a família que acolheu ele. Então foi muito foda, assim, como eles fizeram todo o plot da Abuelita, da Penélope, como todo mundo se importou, o próprio Papito, sabe? Foi muito maneiro, eu adorei.
Depois daquela cena do Schneider com as calças tudo vomitadas na lavanderia, né?
Muito bom. E aí o Schneider empurrou o Papito, tem o... Uhum. É bem legal, eu achei bem foda a forma como eles exploraram, e por um personagem que até o momento era só alívio cômico, né?
Sim, exatamente.
Eu achei uma virada muito inteligente que eles deram depois da questão toda do pai, porque assim, ele termina o episódio, tem toda aquela coisa de virar um condomínio, né, que a Penélope fala. Eles falam até um pouco de como você chega numa área que virou nobre com o tempo e expulsa as pessoas mais pobres de lá pra, né, valorizou aqui, então vamos elitizar o máximo possível. Ele avisa pra Penélope que ele não vai fazer isso, dá um passo fora no pai. E termina com ele olhando pra garrafa, né?
Pro professora Santana. Assim.
Só que eu achei muito legal que depois, quando a gente fica na dúvida junto com a Penélope se ele bebeu ou não bebeu, ele fala assim, não é que ele ficou tão arrasado com o negócio do pai que ele foi e bebeu pra afogar as mágoas. Ele tomou, na verdade, a bebida para confrontar o pai, falar o que ele queria falar, e ele pensou assim, ah, já que funcionou tão bem, né? Tipo, eu tomei e eu consegui fazer o que eu sempre quis, e eu me senti super poderoso e tal, por que eu não posso continuar sentindo essa sensação, né, tipo, aos poucos? E aí, por isso, ele volta a beber mesmo, e aí vai degringolando muito rápido essa coisa. Eu achei uma abordagem diferente da série, porque geralmente é assim, o viciado tá ali, se tratou, foi no AA, não sei o quê, e aí, de repente, ele tá muito na merda e vai. No caso do Schneider, não foi bem isso, né?
É. Não foi. Ele sentiu a pressão, né, do confronto. O pai é sempre essa pessoa que ele... sempre quis agradar, sempre tentou, né, ser aceito. E aí o pai tava, tipo, aceitando ele, ele tava muito feliz por isso. E aí ele viu que tava fazendo merda, principalmente com a família que ele tinha, né? Que era a galera lá, a família da Penélope, que é a família dele agora. E aí ele se sentindo mal nessa situação, porque ele não queria ficar mal com o pai, nem com a família da Penélope, ele acabou bebendo pra tomar coragem pra poder confrontar o pai. E aí, quando ele conseguiu confrontar o pai, que foi a primeira vez que ele fez isso, isso deve ter dado, tipo, um estalo na cabeça dele, né? Tipo, ah, tá vendo como não é tão ruim a bebida? Eu bebi e consegui fazer uma coisa que eu nunca teria conseguido se eu não tivesse bebido.
É,
e aí ele continuou bebendo.
Isso mesmo, a sério, a fundo do pé na jaca, não é porque, tipo, tomei a primeira gota, magicamente eu tô na merda. É porque aquela primeira coisa trouxe uma alegria pra ele, que é do vício, que ele já não lembrava mais. E que aí ele, né, tipo, foi no esquema, ah, não, talvez eu consiga, né, balancear e ter, sentir essas sensações boas que o álcool traz, sem cair na merda de novo, e aí ele cai. Essa abordagem eu achei bem diferente, assim, bem necessária, porque, né, não vamos ser hipócrita aqui de dizer assim, olha, gente, sempre uma merda nisso aqui, porque, né, a gente sabe que álcool traz a parte boa pro cérebro e tal. Então, assim, foi interessante mostrar isso. Tipo, ó, o viciado não é tipo assim, é só encostar no organismo que fudeu. É porque ele tem sensações, ele tem coisas que aquilo traz pra ele, na hora ele pensa que é positivo, que por isso ele vai voltando.
Sim, bem isso.
É. E me contem, Sassi, você que tá caladinho... Me conta o que é que Papito fez além de fumar maconha, né? Maconheiro da
puta. gente, Alex é um dos melhores personagens. Particularmente, é um dos personagens que eu mais gosto. É o Alex, principalmente quando ele tá ali envolvido com a Abuelita, né? Essa temporada foi uma temporada de muitos aprendizados pro Alex, na verdade, né? Ele já tinha começado esse processo ali na segunda temporada e nessa terceira. Ele evolui um pouquinho mais, né? Tem o plot do passeio no museu, que eles estão usando o fake Instagram, né? Que tem o Instagram pra mostrar pros pais e o Instagram pra mostrar pros amigos.
É,
adoro.
Maravilha.
Finta, né?
Finta.
Finta. Aliás, é maravilhoso que vale ressaltar aquele plot que a Penélope tá lá no consultório e tem aquele médico trabalha lá, outro enfermeiro babaca, que ele fala, não, estamos fazendo aulas de... pra evitar assédio, e aí qualquer coisa, tudo ele já fica com medo, achando que é assédio, é bem engraçado, assim, essa parte. E aí ela vê, né, que Alex tá lá, no museu lá, fazendo gracinha pros amigos, pegando no peito da menina, e aí tem todo esse plot da Helena e da Cid falarem sobre, sobre o abuso, sobre a cultura do estupro, e que ele tá se comportando como um babaca e tal. Depois disso tem o plot da maconha também, que é um outro, uma outra coisa que faz ele evoluir bastante, né? Porque ele mente pra Penélope, né? Que a Penélope vai... Ele pede pra deixar ir num show, e aí ela fica meio cabreira, assim, acaba deixando, só que aí ela não resiste, vai lá fusticar a vida dele, vê que ele tá com vape, e aí vai lá e fala com ele, aí ele fala, não, foi a primeira vez, nunca mais vou fazer isso e tal. Só que o Schneider, que já teve problema com droga, ele fala, pô, quem fala esses negócios... Ah, na verdade não é nem isso, é na terapia. Na terapia, que aliás, que tem a melhor personagem, Zoila.
Ai, como Zoila sapatão,
gente, amo Zoila. Amo que Zoila tá fazendo todas as séries, né? Esse dia eu tava assistindo a série de Cone Brito. Quem aparece na série de Cone Brito? Zoila.
Gente.
Um ícone, gente. Adoro, maravilhoso.
Né, oi, Zoila, tava com saudade de você. Ah, o que você quer falar da Helena agora, mulher?
Exatamente. O que você quer saber de sapatão? Me conta. Maravilhosa.
Ela fala que é o Yoda gay, né?
Dá pra E foi até legal que essa temporada no grupo da terapia, né, todo mundo teve ali a oportunidade de ter o seu momento.
Sim.
E aí ela tá falando, né, sobre o Alex, que encontrou, pegou ele fumando um vape, não sei o quê. E aí todo mundo rindo na cara dela, hahaha, você acha que é a primeira vez? Com certeza vai estar escondido, não sei o quê. E aí ela acha, e
no
tipo...
Desodorante.
No desodorante, e aí ela deixa, que até isso serve pra ela lá na frente, né? Que ela vai tentar fazer quando o Schneider ela vai tentar abrir o desodorante boa na cara dela.
Sim.
Maravilhosa. E ela acaba pegando o Alex e ela coloca ele de castigo. E isso eu achei legal. Porque, tipo, isso acontece, sei lá, no segundo episódio e o Alex fica de castigo, sei lá, até o episódio 10, 11. Né? Se fosse em qualquer outra série, eu acho que ia se perder muito fácil essa coisa do castigo. Tipo, ele tá de castigo no episódio 2, no 3 já...
É, verdade.
Já segue o baile, sabe? Ninguém lembra do castigo mais.
Não, e é bom porque ele não quer que a Abuelita saiba, então ele cumpre o castigo, assim, religiosamente pra a mãe cumprir a parte dela do trato de não contar, né?
Exatamente.
Uhum. Isso.
Exatamente. E aí tem o plot também maravilhoso que ele pede pra Abuelita comprar o tênis, que vocês já falaram. É maravilhoso quando a Abuelita chega com o tênis, a Lupe fala... Que isso? É um tênis. Aí a Lupe fala assim, mas com que dinheiro comprou isso? Ah, ele me deu os próprios $300 pra poder comprar. E a Lupe fica horrorizada. Como assim $300 num par de tênis? Olha, que absurdo.
E aí ele samba na cara da mãe, né?
Os papitos são todos iguais.
E ele samba na cara da mãe, né? Ele fala, ué, mas você me disse pra eu comprar com meu próprio dinheiro.
Né?
Sim, maravilhoso.
Sem contar, sabe, no episódio que eles vão pro hotel das férias.
Nossa, isso é um ícone.
Que eles encontram o irmão da Penélope. E aí tem a cena icônica do frigobar, né? Que é maravilhosa.
Não, toda essa sequência é maravilhosa, né? A Penélope abrindo o frigobar e todos eles... Ai, Deus mio!
Mãe! Eu gosto quando ele fala... Mãe, mas você falou que o frigobar era uma arma que o FBI usava pra punir gente pobre.
Ela fala, você acha que eu vim despreparada? Ela com um saquinho de areia, assim.
Ele vira e fala, porra, é a Bonita, pega a Bíblia.
É. Sim. Olha, maravilhoso. Vale dizer, né, Lupe, melhor mãe, porque ela, não lembro se foi na primeira ou na segunda, foi na primeira temporada que ela tem o plot do cinema, né, pra levar as coisas dentro do cinema, abrir quando... Tá fazendo uma explosão e tal. E ela tem os melhores truques, cara. Lupe, melhor pessoa.
Ela tem essa coisa de usar o saquinho pra enganar o frigobar e depois substituir os refri. Ela pega as coisas dentro do cinema, ela pega coisa de banheiro, de hotel. E o maior orgulho da vida dela quando a Helena dá no hotel que usa o cartão dela é que a Helena pegou os shampoos tudo.
E trouxe pra ela. Não, e pra eles pegarem o quarto de hotel mais barato, ela falou que a Helena e Papito eram gêmeos.
Né?
Sim.
E não sabia que a Abuelita tava se hospedando lá.
Pois é. Eu gosto aí desse plot da maconha ainda, que a Penélope fala assim pro Papito, né? Você acha que eu nunca usei? Você acha que a questão é essa? E aí ela fala, ela conta uma história pra mostrar que assim, ó o que pode acontecer com você por você ser um menino latino que vai estar com esse tanto de menino branco fumando maconha e só você vai se foder.
É, eu acho que esse diálogo da Lupe com o Papito falando, né, que pro branco não vai dar nada e tal, foi um diálogo que mexeu tanto comigo quanto quando o Ben e a Bailey falam lá com o Tucker sobre...
Sim, eu pensei nessa cena.
Quando eles explicam pro Tucker a questão de se vê um policial, levanta a mão, não sei o que e tal, isso me lembrou muito esse diálogo dela falando que pro branco não vai dar nada. Mas pra ele, o menino latino, pobre, vai pra cadeia, vai pagar. É bem zoado.
Eu achei legal que justamente, né, eles... Eu achei que eles poderiam levar para aquele lado de que não usa de jeito nenhum, não sei o quê, é proibir, aquela coisa bem radical mesmo. Eu acho que foi legal justamente por conta disso, né? Ela falou que já experimentou, né? Ela disse que ele tem que ter cuidado porque ele é latino e tal, mas não ficou aquele negócio rígido, não usa de jeito nenhum. Ele espera crescer, né? Se for usar, vai com calma, coisa do tipo... Né, ficou um negócio mais leve, entre aspas, vamos dizer assim, né?
Sim.
Até agora a gente viu duas temporadas e o Papito crescer, né? Que ele tinha 2 anos na primeira temporada e esse menino cresceu de uma hora pra outra.
E agora,
né?
Já tá com 40.
Viado, ele vai terminar a série maior do que o outro lá, o...
O Schneider.
Nossa, e aí a gente vê ele crescer até agora. Só que agora ele não é mais criança, né? Tipo, da temporada do final, de parar pra cá, pra cá. E agora a gente tá vendo ele evoluir nas ideias dele, nas opiniões, até os plots dele falando, tipo, ele pondo a mão no peito da namorada, que a Helena não gostou tudo. Você já pensa, nossa, o menino já tá fazendo isso. Eu vi esse menino, não tinha 2 pentelhos.
O legal é que ele é um adolescente normal, que faz coisas erradas e tal, mas que não fica aquele personagem de série de adolescente insuportável que só serve pra encher o saco, né? Tipo, como ele tem uma família muito bem estruturada, por mais que tenha esses problemas, eu acho que eles mostram bem como é que a Penélope, tanto com a Helena quanto com ele, tem uma criação que ajuda eles a crescer mesmo.
É porque a Penélope, apesar de tudo, ela tá sempre muito disposta, mesmo que ela tenha medo, porque várias vezes ao longo dessa temporada a gente viu que ela tem medo de abordar certos assuntos com ele, como é a questão de quando a Helena tem a primeira vez, questão das drogas do Papito, né? Ela tem medo de abordar os assuntos com ele, mas eu acho que ela nunca se fecha pra quando o diálogo surge, sabe? E ela se mostra...
Ela não faz da responsabilidade, né?
Exatamente. Ela não se furta da responsabilidade que ela tem como mãe.
É, então, porque assim, eu acho que esse medo dela é como se fosse a criação dela, né? Porque a Belita é toda, tipo, a gente adora, ela tem umas falas, tudo. Mas ela é uma mulher que viveu uns anos que era, tipo, tinha que ficar em casa, cuidar do marido, pode fazer o que quiser, não sei o quê. Então é isso que eu acho que... Ela não falou com a mãe dela, ela falou que ela fugia de casa pra sair com sei lá o quê, pra ter a primeira vez e tal. Então é isso que eu acho que vem do medo dela, que aí ela tá aprendendo pra... A gente tá vendo, tipo, todo mundo evoluir um pouco, né? A Abuelita evolui, que é maravilhoso. Nunca vou esquecer na minha vida a cena de a Abuelita aceitando que Helena é sapatão.
Ah, é,
em um minuto.
Conversa com Deus, né? Em alguns segundos.
Né?
Sim,
falando...
E essa temporada a Abuelita saiu do armário, maravilhosa, né?
Adoro. Não, que eu ia falar justamente falando dessa questão de aceitar Helena como sapatão, que o pai dela volta, né, na temporada, né, pra fazer as pazes, vamos dizer assim, né, de vez com ela, né?
Pra finalmente não ser um babaca.
É, eu não sei se é porque eu já passei tanta raiva com esse homem que eu tava tão assim, que eu digo, não, gente, não tá no...
Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Tê. Você achou a noiva, nova esposa do pai, meio parecida com alguém, assim?
O grito que eu dei, maravilhoso.
Eu tive uma vaga lembrança, assim, uma impressão, né?
Acho que já vi, né?
É.
Maravilhoso.
Muito bom, gente.
Olha, dei um grito quando apareceu a noiva. Eu falei, gente, não acredito.
Ai, ai.
Mas tão maravilhoso quanto, né? é Penélope e seu parceiro, né, das atividades escolares.
Ah, como
né?
Esse homem, assim, a impressão que ela tem desse homem eu tenho também, desde o primeiro episódio. Tipo, ela fica lá, ai, tô muito excitada porque ele tá falando com fulano do baile da escola. Eu, aham, tá assim.
Tá assim. Não, e a tática dela, jovem? Pra seduzir.
Nossa, né, as meninas molhadas.
Vou usar.
Então, ah, gente.
Esse homem é aquele... par romântico de transição mesmo, sabe? Você tá sem ter o que fazer. Tipo aquele o Nathan de Greyser, quando Meredith pega, você sabe que não vai durar, é só pra...
Aham. Não, mas eu não me neguei quando o Max voltou, bicho. Eu pensava que era qualquer pessoa, menos Max.
Nossa,
eu
fui a temporada inteira esperando o Max aparecer, viado.
Cara, mas olha só, esse maluco aí do colégio, ele era um saco, chato pra caralho, e pra mim a única coisa ruim, assim, da Penélope na temporada foi essa relação cagada
com esse maluco. Ele era a versão masculina dela, né?
Mas ele é uma versão bem piorada.
É, verdade.
Bem piorado.
Porque ele é colombiano, né?
Tanto aí que nos 5 minutos que o Max apareceu, eu falei, ai, Max, fica. Prefiro que você fique aí, ó. Fica pois aí. É. Que eu também não gostava tanto do Max, mas uhum. Entre esse maluco novo e o Max, mano, fica pra sempre nessa série.
Ah, mas é que eu acho que seria. Alan, como a primeira temporada, né, era aquela coisa dela sem conseguir se desapegar do marido, na segunda teve o Max, foi muito importante. Eu achei até legal esse cara ser pouca bosta, porque, tipo assim, acho que o final da Penélope na temporada é tão redondinho, tipo, eu amo
mais. Exatamente.
Ele apareceu, eu gritei, eu falei, fica com esse homem, tem filho com ele, você não queria ter filho, mas agora você vai querer. Mas eu acho muito justo a decisão que ela toma, assim, tipo, ela fala assim, talvez eu viva um grande amor de novo, talvez não, mas eu tô bem comigo, eu tô fazendo minha prova, ela vira enfermeira oficialmente e tal, então assim... Eu achei muito bonito ele aparecer só pra ela ter esse momento, assim, de conclusão, sabe?
Uhum. Eu acho legal justamente, eu gostei bastante desse final dela justamente por isso, assim, que a gente tá há 2 temporadas e meia, né, acompanhando ela nesse negócio de marido e tal, e a Abuelita também botando isso na cabeça dela, de que ela tem que casar de novo, e aí chega no final ela diz, ah... Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Não vou botar isso como sendo uma prioridade da minha vida.
Mas é condição pra ser feliz.
É, exatamente. Isso não é uma condição pra ser feliz. Eu achei muito foda isso, assim.
Eu achei legal também. Eu só queria que a Penélope tivesse alguém pra transar, coitada. Porque eu acho que ela merece. Entendeu? Ela não precisava casar com o Max. Mas pra dar uma zinha de vez em quando, né? Quem nunca? Acho que ela seria importante.
Ah. Amor, seria um ícone se ela ficasse com o Zoila.
Seria bom demais.
Né? Eu acho que se tiver uma próxima temporada, eu acho que eles vão resolver isso agora.
Ah, tá, vai ficar com o Zoila de vez, né?
Não tô falando que vai ficar com o Zoila. Mas acho que assim, ela já chegou onde ela queria na profissão, ela tá, os filhos dela acho que vai começar a ser, tipo, não sei se o que eles vão fazer agora, né, se tiver, se ele não vai estar, vai estar ou não.
Uhum.
E aí agora é a parte dela, né, da vida pessoal dela, com, se ela vai ter um marido ou não, não sei, acho que próxima temporada eles devem resolver. Acho que até agora foi a finalização, até com o Max mesmo, naquela
Sim.
parte.
É, não, porque assim, por mais que eu goste do Max, eu acho que eles estabeleceram um motivo pra eles não ficarem juntos, que não tem como chegar a ele dizer mudei de opinião ou ela mudar, né? Tipo,
sim,
tá muito fechado.
Uhum.
Agora, eu queria saber de vocês que assim, eu senti um tom nessa temporada muito de assim, reaproximações, que a gente tem a coisa da Gloria Estefan, a coisa do irmão da Penélope que aparece lá no episódio do hotel, tem todo aquele drama que ele soube que a mãe infartou e não foi atrás, e aí ele fala pra Penélope, ah, mas é que você que lida melhor com isso, não sei que eu seja macho fraco, né? Do caralho, né? E eu senti isso com o pai da Helena também, eu achei que, por mais que a gente não goste dele por tudo que ele fez, eu acho que foi justo, assim, a história de redenção dele na temporada, né? Porque a Helena, desde que ele volta, fica tentando pegar ele na armadilha do tipo, ah, você disse isso porque você não me aceita ainda, você tá fingindo, blá, blá, blá. E assim... É muito compreensível a dor da Helena, dela não poder dizer as coisas que ela quer dizer, né? Ela faz aquele brinde que ela fala tudo que todo mundo queria ouvir, depois ela faz o outro pro papito, eu achei foda. Mas ao mesmo tempo eu achei a parte dele justa, sabe? Do que ele tentou fazer, assim, quando ele chama ela pra dança que eles não tiveram e diz assim, ah, eu fiz muita bobagem e eu tenho muita sorte da minha filha estar aqui comigo quando eu não pude estar por ela. Mas, tipo assim, eu sei que não resolve tudo, né? Ele não pode apagar o que ele fez. Mas achei que foi o melhor caminho pro personagem, assim, do que ele podia fazer ainda.
Sim, pelo menos ele parou de ser insuportável, né? Já melhorou bastante.
É porque eu acho assim, que, por exemplo, como o Sassi falou, da questão do castigo do Papito, Que, assim, é um plot que é bem mais simples, né? Assim, é um negócio que poderia ser facilmente esquecido e foi levado por alguns episódios. E esse, que foi um plot muito importante lá na temporada passada, foi, tipo, resolvido no episódio. O cara apareceu no episódio e aí já veio, já... com a nova mulher, e aí já resolveu com ela e tal. Eu achei que, sei lá, podia ter se ser resolvido durante uns 2-3 episódios, porque fica, assim, pra mim ficou um pouco rápido demais essa solução, sabe? Como tu disse, não apaga tudo, realmente, tal, que ele já fez, mas, assim, fica parecendo que já se apagou tudo.
Entendeu? É, como se só a cena ali já Helena tem que ficar quietinha e aceitar, né?
Exatamente, exatamente.
Eu acho que o pai dela, eu acho que é um consenso geral, que ninguém gosta muito do personagem, né? Então acho que eles não queriam enrolar muito pra ter mais esse personagem lá, entendeu? Acho que deve ser por isso. E o cara, tipo assim, eu preciso fazer um comentário. Que homem, né? Puta que
pariu.
Aparece, eu fico toda me tremendo.
Aparece.
O Eda me tremendo.
Esse homem desse um Spagen Schneider, eu tava realizado.
E aí, Victor?
Porra.
Se tivesse aquilo... Max no meio, que?
Aquilo não é um homem, aquilo é dois homens, um em cima do outro.
Socorro!
Gente, até perdi a linha de raciocínio.
Me perdi aqui.
Né? Mas eu queria saber...
O que tá acontecendo?
Eu queria falar de um romance muito importante que a gente esqueceu aí de falar, que é de Avery Schneider, né? Essa mulher que finge que é pobre, junto com o Schneider fingindo que é pobre.
Nossa. É tão maravilhosa essa revelação de que ela é rica e que ele é rico. É tão maravilhoso. Olha, eu ficava rindo aqui. Eu tive que pausar e voltar pra assistir, porque foi muito bom essa parte.
E aí ele fica sofrendo por ela, mandando avião pra escrever perdão, Rave no céu.
Não, e eu achei muito bom porque eu sigo o Schneider no Instagram, né? O ator.
Amigo.
E aí eu tava dando uma olhada, porque eu sigo o elenco todo, e aí eu tava dando uma olhada no, nos stories, e aí eu vi essa mulher com ele, e aí eu descobri que eles são casados na vida real.
Ah, é? Não sabia?
Sim. Tanto eu não sabia. Aí eu descobri que eles são casados na vida real. Aí eu achei super legal. Por isso que eles têm tanta química, assim, em cena, porque eles são casados na vida real.
Mas ela é legal. Eu assisti ela em Kevinho Salva o Mundo, né? Que ela faz nova. Eu já gostava dela.
Viado! Essa mulher ela fazia One Tree Hill.
Sim, ela fazia isso e fazia aquela Jane by Design também.
Sim, verdade, gente. Essa mulher é maravilhosa. Ela só faz personagem mega estereotipado, assim, com um sotaque meio British.
O Alex Drake?
Isso, tipo a grande diretora aí de Good Trouble, né?
Troyzinha.
Troy Sivan.
Bloody Hell, né?
Bloody Hell. Mas assim, eu acho incrível quando o Schneider tá achando que não tem mais salvação com ela e eles estão lá no casamento. E Penélope só ouvindo do povo assim: ai, coitada de você, né, mulher? Você vai encontrar alguém. E aí Penélope encontra um conforto em Schneider, que tá na mesma merda, né? Ela fala assim, ah, né? Mas a gente tá aqui, pelo menos estamos aqui os dois sozinhos. Aí Avery chega e Schneider vai atrás. Ai, gente, que chacoeta.
Essa cena do casamento, eu acho que eles iam começar a querer juntar Schneider com... Ai, cacete, esqueci o nome. Como é que é o nome da mãe, gente?
Penélope.
Eu acho que
pelo amor de Deus, não façam isso.
Isso não vai acontecer, gente.
Eu imagino que não vai acontecer, mas assim, na hora que ela estava na mesa conversando, eu falei, ai meu Deus, fudeu, não, é tão bonitinha a amizade, não vai estragar.
Eu até pensava nessa possibilidade, vocês lembram que eu falei no podcast das outras temporadas, mas nessa temporada eu realmente me convenci de que, pelo amor de Deus, não.
Ficou bem claro, né? Acho que eles ficaram bem claro nessa terceira temporada de que
eles são irmãos, sabe? A relação deles é uma relação de irmão, assim. Ele considera a Abuelita uma mãe, a Penélope uma irmã. Isso ficou muito claro no episódio em que tá ele e o Larry sozinhos em casa, que eles invadem a casa, e aí eles cozinham, não sei o quê.
Ele fala que botou uma figura paterna, né?
Isso, assim, os dois são muito carentes, então assim, ele vê a família realmente como família, ele vê a Penélope como irmã e a Helena e o Papito como se fossem sobrinhos dele.
Sim.
Então eu acharia muito estranho se eles tirassem do cu esse plot de que eles estão interessados de forma romântica um pelo outro.
E a gente tem um grande cliffhanger, né? Que a gente, depois de toda a luta pra se tornar americana, que na verdade ela não queria, porque o orgulho dela era cubano, a Abuelita tem um plot que ela não pisa em Cuba de novo de jeito nenhum, né? E aí Leslie tá super dedicada a fazer com que ela espalhe as cinzas do marido. Aliás, a gente pode...
É que ela fez a bucket list, né?
Isso, the bucket list, né? Que ela vai fazendo durante a temporada, fazendo de morrer. E aí uma delas é consertar a Penélope, a outra, sempre coisa muito boa, assim, pra família.
Aliás,
né?
esse embate, né, que a Penélope tem com ela, sobre consertar a Penélope, é tenso também.
É incrível, né, porque a Penélope tá putinha porque o Schneider tá fazendo as receitas e ela nunca quis.
Uhum.
E aí a mãe meio que tá entendendo assim, não, eu preciso que você cozinhe bem, preciso que você não sei o que, pra você segurar um homem, né?
É.
E a Penélope fica tipo, nossa, não é sério? Ela vai falar pra Helena, né? Tipo, você é suficiente, nunca pense que eu não acho isso, não sei o que, blá, blá. E aí depois a Abuelita fala assim, não, mas eu nunca te falei isso porque eu achei que tivesse óbvio, né? Tu não precisava falar. E a Penélope fala, precisa sim. Aí rola todo um emocional, assim, bonitinho, às vezes.
Uhum.
Mas eu ia falar que, né, já que a Abuelita quer espalhar as cinzas do marido, mas não tem coragem de pisar em Cuba, ela ia levar pra praia em Miami, né, e também podia levar. E aí, na última cena da temporada, ela liga pra Penélope e fala, estou em Havana, né.
Berro.
Aí aparece a Camila Cabelo dançando no fundo.
Sim.
E a Fifth Harmony todo no chão, porque a Camila Cabelo tá dançando.
Ai, ai.
Sério, como é que a gente pode viver num mundo em que não tem continuação disso?
Então, jovem.
Isso é uma coisa que me deixa muito triste, sabia? A incerteza de poder não ter uma temporada. Porque, cara, essa série, ela é uma série não só boa. Ela é uma série curta, os episódios passam super rápido. A série é super gostosa de assistir, é super maratonável, assim. E aí eu não consigo entender como uma série dessa não tem audiência necessária para renovação e as séries de 2 horas por episódio que a Netflix faz, tem, cara. Assim, para mim é muito louco isso. Porque para mim essa é uma série para todo mundo, sabe? É a série que você pode sentar com a sua família e assistir. Pode ver desde criança a velho consegue assistir essa série, entendeu? Então eu fico bem decepcionado de ver que toda temporada a gente tem que ficar fazendo campanha. Me lembra muito Fringe, vai. Lembra, Léo? Que toda temporada a gente ia ficar, save Fringe, vai pra rede social, manda não sei o quê, manda e-mail pra Warner, manda pra tentar salvar a série. E isso é muito chato, porque pra mim parece que essas séries ruins aí que estão fazendo a rodo são renovadas super rápido por marketing, e essa série que é maravilhosa não é. Talvez por não ter investimento necessário, não sei.
One Day é a nova Sense8, que vai falar que só Viado, o Brasil que assiste.
Respeita o One Day.
Não, vão falar que só, no Brasil, só o Brasil que assiste essa série. Por isso que eles vão renovar.
É que assim, eu até acho que o One Day até tem um público internacional muito mais considerável do que Sense8, que aparentemente só era visto no Brasil mesmo, né? Descobrindo esse fato. Mas eu acho que o preconceito dos americanos influencia muito, entendeu? Tipo, não é todo mundo que vai sentar pra ver uma série de uma família cubana e dar a chance.
Uhum. Eu entendo, mas a Netflix não é um serviço de streaming mundial?
Pensei que o Dalai ia falar, eu entendo, mas não aceito.
Eu entendo, mas não, aqui, né?
Mas eu não aceito também, eu acho que a Netflix tá no burra, porque assim, não é um serviço de streaming mundial. Uhum. A Netflix não tá só nos Estados Unidos, o Brasil eu acho que é o segundo maior mercado da Netflix no mundo, entendeu?
Sim, e com certeza então, a One Day at a Time é uma série super barata de fazer.
Sim, e muita gente vê fora dos Estados Unidos, eles deveriam investir, sabe, nesse tipo de série. Porque por mais que eles não tenham retorno dos Estados Unidos, mas eles têm no resto do mundo. O mundo não gira em torno dos Estados Unidos, sabe? Eles deveriam começar a pensar mais nisso, porque isso é muito chato. É por isso que os outros serviços de streaming estão crescendo tanto. Porque a Netflix, as séries que eles fazem, pra mim, estão tudo igual. As séries originais deles, tirando o One Day at a Time, que é maravilhosa. Mas se você pegar as outras, é tudo episódio de 1 hora e pouca. É uma série mega chata de ver. As séries boas deles são séries tudo que eles estão comprando dos outros. Tipo Pose, que eu vi agora, que é muito boa realmente. Desculpa se eu critiquei um dia. que é muito boa mesmo, mas foi comprada de outro canal. O Reality Show Instant Hotel, comprado de outro canal. Então, assim, as séries que eu assisto na Netflix hoje, tirando Under Era Time, nenhuma é original Netflix.
Mas você vê também, tem, tipo assim, igual você tá falando, as que o povo tá comentando, aquela Yu, Titãs, tudo não é da Netflix, é tudo,
tudo de fora.
É, e eles estão levando o nome em cima que o povo tá achando que é deles, né?
Entendeu? Então, assim, eu acho que eles deveriam começar a pensar mais no mercado fora, porque se eles estão expandindo tanto e crescendo tanto, cara, a audiência de fora dos Estados Unidos vale muito dinheiro pra eles.
Eles poderiam divulgar mais também, né, gente? Porque só querer audiência sem fazer porra nenhuma, porque assim, eu vou contar pra vocês que, tipo, eu ligo meu menu da Netflix e assim, eu sou público de Under Time, eu assisto e tal, e eles só ficam me indicando aquela porra daquele reality show de encontro que é uma merda. Toda
sim,
hora querendo me
botar. E da bruxa. E da bruxa, filha da puta.
Eternamente.
E a série da bruxa. É a série da bruxa,
filha da puta.
A série da bruxa.
Então, assim, gente, tem algo errado com esse algoritmo. Porque podia estar me obrigando a ver onde ele tá pela terceira vez? Podia, mas tá me indicando a porra da bruxa que eu não vou ver.
Nossa, ele me fica um bagulho muito estranho. Que eu falei, gente, eu nunca ia assistir essa. Eu nunca nem dei de gostei lá. Eu dei o joinha de uma série parecida.
A Bonnie da Idade Média.
É porque você assiste Charmed, por isso.
Eita, porra.
Nem, eu não assisti Charmed demais, viado.
Eu também não, já desisti faz tempo.
Mas lembrei de uma coisa.
Academy.
Ah, porra, olha. Tô doido pra falar mal dessa merda, mas não vamos se antecipar, não. Lembrei aqui da aparição de Abuelito nessa temporada, né? Ao invés de ser no coma de Lydia, ele apareceu aí na...
Pai do Ugly Betty.
Isso, Ignacio. Eu não sei como é o nome dele nessa série, gente.
É Ignacio mesmo, vai ser Ignacio também. Não, tô brincando.
Chama de Abuelo. Eu Abuelo. Chamo de Abuelo.
Porque eu chamo de pai da Glibéry mesmo, tá tudo certo.
Ele tem uma aparição, tipo, de visão da Lupe, né, durante o casamento, e dela tá falando com ele, de repente ele deixa ela falando sozinha. E justamente, você sabe que é uma coisa do subconsciente dela, mas justamente pra ela ter essa conclusão do que ela quer, né? Se ela precisa de um homem mesmo, se o incômodo dela de estar ali é porque ela ainda sente alguma coisa pelo Vitor, ou é só pelo fato dele ter seguido em frente com uma mulher que é igual a ela, e ela tá ali aparentemente estagnada, e ele, que não é bem ele, né? A ideia dela mesmo ajuda ela a perceber que é o suficiente o que eu tenho aqui agora.
Sim.
É.
Eu acho esse homem muito foda, esse ator, assim. Por mim, ressuscitava o Abuelito de boa.
Eu também me amarro no Abuelo, achei ele muito legal.
Eu acho impressionante que esse homem não envelhece, né?
Não, ele tá com
a mesma cara. Sem Ugly Betty, ele tá com a mesma cara.
E talvez tá ele morreu na série, né? Tá com a mesma
né?
Então.
Ah, o escrito do Fred Mercury tá morto, né, gente?
Sim. É o escrito do Fred Mercury que entrou nele.
Eu amo que ele chega pra Penélope e fala... Porque sua bonita, a gente só fazia sexo pra procriar, né? Ela se jura, né?
Aí depois ele fala, ah, nem eu acreditei nisso. Tipo, tá... Olha.
Maravilhoso, maravilhoso. Bom, pode ressuscitar ele ou então trazer o irmão gêmeo dele. Que?
Né? O nome dele é Berto.
Berto. Que ela fala dele também, o tempo todo.
Maravilha. Eu acho que tá faltando uns irmãos gêmeos aí pra, né, competir com Jane de novelas.
Amo.
Ai, gente, inclusive a Isanon mal podemos esperar pra Jane The Verge começar a sua última temporada pra gente ver se Michael tá, né, vivo ou na Record. Não, né?
E por falar em quem é vivo, Dale Sanzito. Olá, papitos e papitas. Hoje estou muito cubano e espero que todos vocês estejam bem. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui para dizer que, infelizmente, eu não pude participar do destino de podcast por motivos de força maior. Pois é, gente. Tive uma experiência extracorpórea igual a abuelita, só que dessa vez, né? Só que nessa vez, na verdade, eu recebi a visita da minha abuela Elisa. Aquela mesmo do podcast do... que eu contei pra vocês que visita as pessoas de madrugada. Mentira, quem visitava era o meu avô que visitava ela. Mas então, gente, eu queria aproveitar esse tempinho de merchan aqui da Araci, né, que é rapidinho, pra dizer que assino embaixo e concordo com todas as críticas positivas que fizeram, né, sobre essa série maravilhosa. Mas também, se alguém falou algo ruim, não concordo. Deixa anotado aí, tá, Leose? Não concordo e caixão é vela preta pra essa pessoa que falou mal. Enfim, One Day at a Time, pra mim, fez mais um hino de temporada. Foram episódios perfeitos, necessários. Eu dei 10 pra todos, assim, sem nem pestanejar. E já quero renovação, obviamente. Então, gente, é aquilo, né? É, preciso também dizer que a Abuelita Elisa me disse que quem não assistiu ainda, ela vai fazer uma visitinha marota de madrugada, vai querer tomar uma ducha com o Nego, né, no seu chuveiro e vai puxar teu pé. Então assistam logo, quem já viu, veja de novo. Se você já reassistiu, deixa o player aí na tua casa rolando, mesmo assim, porque a gente precisa fazer essa série ser renovada pra quarta temporada, tá bom, gente? Então é isso, beijo e abraço pra todos e dale Sanzito, dale Sanzito! Ah! This is it.
Olá, chicas, tudo bueno?
Eu podia estar matando, eu podia estar roubando.
Mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda para continuar produzindo.
Quer ouvir cada vez mais podcasts sobre séries, filmes, tudo de mais aleatório da família S.A.?
Dê aquela forcinha para manter os vícios do nosso elenco.
Tem várias cotinhas e várias vantagens.
Que rico!
Já.
Para você poder participar, acesse padrim.com.br/sede.
E padrim.com.br/logado.
Um hugzinho cheio de gratidão na sua alma.
Adoeiro.
Não sei se vocês têm algum outro plot que marcou muito.
Ah, pra mim o plot que eu fiquei muito feliz foi da Penélope finalmente ter conseguido virar a enfermeira, né? Que a gente acompanha esse plot dela desde a temporada passada, com ela tentando estudar, achando que não ia ser possível, que ela não conseguia. Aí nessa temporada ela tem as crises de ansiedade. E eu gosto muito daquele grupo dela de apoio, porque ali elas conversam muita coisa que é muito real, assim, sabe? Eu acho muito identificável. Na verdade, eu acho que o grande segredo dessa série é que ela, em todos os plots, são muito identificáveis pra alguém, sabe? Nada ali é muito bizarro e absurdo. Sabe,
até o plot de aprender a dirigir com a metáfora maravilhosa de Battlestar Galáctica, né?
Que esse episódio também é maravilhoso, com o Papito indo pra autoescola pra poder pegar a menina que tinha reprovado.
Aí depois ele se ligando que, meu Deus, elas foram reprovadas, não vão poder dirigir pra mim.
Não vão poder vir me buscar, bom.
Maravilhoso, também achei maravilhoso a Helena e Cid chegando no hotel, todas cagadas, pedindo quarto, falando que são roqueiras, olha.
Não, e elas claramente fingindo um monte, não sei o que, o cara ouvindo que vão usar o cartão da mãe, ó, não vai ser cobrado não, só se acontecer alguma coisa. Aí quando elas vão, ele fala, essas roqueiras tudo mentirosa.
Exatamente, gente, maravilhoso, maravilhoso.
Sabe que eu tinha ficado na dúvida se a Helena tinha transado ou não, né?
Eu também tinha ficado na dúvida se tinha rolado ou não.
Porque ela fala, tá tudo bem, depois, né, ela vê que Cid já tinha transado com a outra namoradinha lá, e fica aquela coisa. A Cid super fofa, assim, não, você pode querer fazer amanhã ou nunca, não sei o que, tal, tá de boa. E aí, depois elas começam a se beijar mesmo, que é quando elas quebram um negócio lá, cai um quadro, não sei, né, que é quando o cartão realmente vai ser usado.
Elas batem no frigobar, e aí o frigobar cai o bagulho lá pra cobrança.
Isso.
E eu preciso destacar aqui a piada maravilhosa de Abuelita com Grey's Anatomy, né? Ela fala que todo mundo em Grey's Monotony looks amazing. Ela tá falando, Grey's Monotony, achei maravilhoso, Grey's Monotony.
Grey's Monotony, adoro, gente.
Ah, e tem o plot do Papito e da Helena fazendo as pazes no barco, né? Porque ele fica assim, ah, sei que você me odeia, mas você quer ela. Como assim eu te odeio? De onde você tirou isso, né? Tipo, tô brigando com você o dia inteiro, mas... É o momentinho deles como irmãos.
Cara, é coisa de irmão, né?
O Danny Pino é irmão da Penélope, né?
Aí nesse dia que eu tô assistindo, eu vi uma frase muito boa, assim... Gente, eu daria um rim pro meu irmão, mas eu não emprestei o carregador do celular pra ele.
Ó, vou compartilhar uma curiosidade com vocês live, que o Henrique tá assistindo agora o último episódio aqui, acabou de mandar uma mensagem assim, meu Max tá vivo!
Adoro!
Ela vai partir também.
Ah, mas pode, deixa ele se iludir, né, segundinhos.
Coitado, deixando o próprio homem dele se iludir.
Ué, gente, eu me iludi. A pessoa pode ter esses momentinhos de imaginar Max nu.
Vocês lembram do plot quando o Schneider tá tentando fingir que é pobre, né? Pra poder, pra poder conquistar a menininha lá, a Avery. E aí ele pergunta pra Penelope, fala assim, ah, Penelope, me ensina aí, né? Como é que é ser pobre? Aí ela fala, ah, a gente não é pobre não, a gente é classe média. Aí ela, isso, isso, me fala mais coisas que gente pobre fala. eu ri muito disso, achei, caralho, isso é muito real. Porque, tipo, a gente não tem, tipo, noção de classe, né? A galera não tem noção de classe. O pessoal acha que, sei lá, ganhar 2-3 mil reais você já é classe média. Mas não é, né, cara? Você é pobre. É muito engraçado. A forma como ele fala é muito natural, mas é muito de verdade. É muito real isso.
Maravilhoso.
Ai, ai. Essa série é maravilhosa, gente. Assistam.
Por favor, gente, assistam mesmo.
Né? E se você já viu, vê de novo.
Não tá fazendo nada, né?
Se você tem um amigo, assim, que deixou o celular aberto na Netflix, vai lá e bota na lista dele. Abre o sino na Netflix, bota aqui, minha lista. Que aí, toda vez que ele entra... Né? Assim, sabe o que eu tô fazendo? Eu uso VPN, né, agora aqui em casa. Então, eu, pra dar audiência pra onde era Time, quando eu não tô fazendo nada, como eu tenho 1 milhão de gigas de internet no celular, só quando eu tô trabalhando, eu mudo de país e coloco, fica rolando assim no fone. Eu tô trabalhando e tá rolando o episódio. Aí tá assim, país, Reino Unido, rolando Under a Time. Aí depois eu mudo Brasil, rolando Under a Time, porque eu mudo IP, né? Eu
sabia
aí...
que a renovação vier, porque vai vir a culpa.
Né? Porque eu mudo IP, aí tipo, não parece que é uma pessoa só que tá vendo, aí eu tô fazendo isso.
Darlan fazendo quando era time, o que eu faço com meus clipes de K-pop pra dar view.
Não é, o Darlan fazendo a campanha da Luna aí.
É, porque assim, são 20 e poucos episódios, 20 e poucos minutos, então tipo, uma hora é mais ou menos uns 3 episódios, aí eu deixo o celular assim no canto, e aí deixo ele virado pra baixo e deixo rodando o episódio. É quando eu vou sair, eu pego, fecho, depois eu abro de novo, continuo o episódio, vai ficar o dia todo rodando lá.
Sim.
E aqui na Polônia, o Netflix, quando você minimiza, ele não fecha. Ele fica um quadradinho pequenininho e você consegue fazer outras coisas.
Ah, que legal.
Enquanto você mexe no celular. Então, por exemplo, eu posso ficar no WhatsApp, no Telegram, e o episódio tá rolando, assim, na telinha em cima.
Não tem no Brasil.
Essa tecnologia não chegou aqui nesse país.
É, não tem no Brasil.
Quando eu chegar aí, eu vou mostrar pra vocês. É mais legal, porque aí você... O YouTube também agora é assim, que você, tipo, minimiza ele, e aí fica a telinha pequena embaixo. Aí você consegue mexer em outras coisas.
Não,
aqui é só se for no pago, só no premium.
Às vezes é só no Xiaomi. Léo, depois tenta no seu.
Xiaomi tá no Brasil agora de novo, né?
Chinesão?
Sim.
Adoro.
E olha, normalmente a gente não faz isso, né, com SA Maratonas, porque é muito espaçado entre um e outro, mas eu queria agradecer aqui o pessoal que comentou o nosso primeiro podcast de Bandeira, tá? Me prestigiou lá, né, no postzinho. Então, Vitor Oliveira, Anônimo, Carol Giovanelli, Levi Ventura, Marcelo Souza, vocês são maravilhosos. Continuem prestigiando a série que nos prestigiamos, por favor. Aliás, eu queria ler o comentário de Anonymous, né? Tá tipo Cid, não tenho certeza. Que eu achei muito bonitinho na época e eu relembrei agora aqui. Vou pegar rapidinho pra vocês acompanharem também. Uhum. A pessoa diz o seguinte: assisti o primeiro episódio em abril de 2017. Eu estava em depressão e minha irmã me indicou essa série pra eu ficar felizinha. Então a gente já sabe que é menina. No primeiro episódio chorei horrores com a história da depressão da Lupe e parei de ver a série porque não ia fazer bem pra mim. Em dezembro, depois de 8 meses de tratamento psiquiátrico, voltei a ver a série e terminei em um dia. O Under a Time é importante pra mim porque mostra a minha melhora. Hoje é uma das minhas séries favoritas.
Ai, que fofo.
Olha que foda uma série que é de comédia ter esse efeito na vida de uma pessoa, né?
É verdade. Ah, isso é muito legal, né, cara? Porque assim, por mais que a gente saiba que é ficção, a gente se apega, né? Às histórias, aos personagens, então é muito legal quando eu escuto esse tipo de coisa, assim, eu fico bem feliz.
Sim, eu fico que bem emocionado mesmo. Recebi uma mensagem aqui agora, meu Max tá morto! Ai, gente, essa barra.
Meu Max tá morto.
Essa barra é essa alegria, que é ser o Under a Timer.
Adoro!
O fandom é o Under a Timer?
Sim.
Ok, eu vou subir a hashtag no Twitter. O Under a Timer.
Time, né?
Então, Under a Timers, venham aqui.
Então, gente, é isso, né? Acho que a gente exaltou o máximo que pôde. Se você não assistiu e ouviu o podcast, vá assistir agora, ou faça que nem Darlan, deixe rolando, pelo menos, para dar aquela força. Se você assistiu, comente, venha discutir a série com a gente. Pô, teve tanto assunto legal debatido aí, né, que a gente poderia ficar aqui mais uma vida falando. Então, sério, reconheçam o que essa série traz de bom pra gente, jogando mais coisa boa no mundo. En el mundo.
En el mundo.
Piramidem, gente. Piramidem as pessoas pra assistir. Águia seja chato grande. Mesmo.
Por favor.
Então, Taylor, já basta despedidos.
Então, na nossa cronologia doida, deve estar aí algum sede aí que saia por aí. Sede de carnaval tá vindo também. Oh, ou já veio, né?
Já veio, eu acho.
Ah, então já veio, né? Estaremos aí participando. E do mais, Taylor Rocha no Twitter, Taylor Rocha no Instagram, né? Me segue lá pra ajudar a chegar a 1000 seguidores.
Parou as fotos sem camisa, você acha que o povo vai querer o quê?
Ah, jovem, não é assim não, jovem. Primeiro que eu tenho que descobrir, né? Porque você é urso, eu não sei que categoria eu sou, né?
É.
Pra arranjar uma hashtag, né?
Peladinhas.
É.
Socorro, bicho.
Mas é isso.
Muito bem. Darlan, conta pra gente onde mais as pessoas podem te ouvir nesse mundão da podosfera.
Então, gente, primeiramente, muito obrigado aí, Léo, mais uma vez, pelo convite. Essa série é uma série muito boa, eu gosto muito, né? Então é sempre muito agradável falar de coisa boa, finalmente. Pra quem quiser ouvir mais de mim, eu tô lá no Logado, né? Toda semana. A não ser as semanas que eu não tô, né? Eu, geralmente eu tô toda semana. Quê? @ Logado, Logado no Facebook, Twitter. Tudo Logado, né, Sácia?
Exatamente, com dois jeitos.
Só no Spotify, que é site Logado, porque algum filho da puta já tinha Logado.
Eita. Então,
a gente botou site Logado. Pra quem quiser seguir nas redes, é @ Generosod, Twitter, Darlan Generoso, Facebook, Instagram Generosod, tô muito animado, que é as minhas fotinhas das minhas viagens, e o Instagram do meu gato, Cote_Kratos, sigam lá, muita foto. Hoje Maravilha. Eu botei uma foto preta e branca, muito vintage, muito
conceitual.
Não, em homenagem a Roma, né, que vai ganhar o Oscar, então eu botei uma foto preta e branca de do cocô de Kratos no chão, assim, com a água batendo, então vai ser muito emocionante.
Nossa.
E eu tô no Brasil, né, gente, quando esse programa sair, provavelmente eu estarei no Brasil, então, se você quiser fazer encontrinho seriogado no Rio de Janeiro, me avise que encontrei eu estou no Brasil, a gente faz o encontrinho aí, a gente se encontra pra beber, pra conversar. Tô levando vários álcool pro Brasil, a gente toma uma cachaça, é nóis.
Meninas, tem no Brasil só por um mês, hein?
É. Só no Rio, tá, gente? Que São Paulo eu não trabalhamos.
São Paulo fobia.
Nessa viagem. Nessa viagem, pelo menos, não trabalhamos. Mas em São Paulo você pode encontrar Zanon aí, ó. Né, Zanon?
É, tô muito animado pra sair de casa.
Então, Zanon, conta pra gente quais os clipes do K-pop que tem que assistir agora pra ajudar essas meninas, onde se encontrar.
Então, mis amores, né? Vamos dar a despedida em espanhol. Mas, na verdade, vamos falar sério, porque vocês têm que dar view em Butterfly do Luna, porque tá precisando de views, porque são 12 meninas maravilhosas que precisam de views para continuar.
12?
12? Que isso? Isso é um grupo ou
é um Cat Dolls, né?
Né?
É 12, sei até o nome de todas, quer que eu vou falando?
Ah, não.
Então, dê view lá em Butterfly, dá um likezinho por mim, nunca pedi nada pra vocês, nunca mandei vocês tomar no cu, mentira, já mandei. E é isso, aí quem quiser escutar nós, tá lá no Logado, apareci lá no Fofoquinho, tá sendo sobre cocô de Harry Potter, o que que acontece, né? Desvendamos. E é isso, me segue lá no Twitter, que tá tendo muita coisa do Luna, só tô tendo isso desde ontem, mas daqui a pouco termina e a gente começa uma nova era. E é isso, beijo e vão à merda. A merdita.
A merda. A merda. E o senhor da Sassi?
Ah, gente, eu não sei quando vai sair esse podcast, né, que a gente tem essa barra.
Ninguém sabe.
A gente não sabe quando vai sair esse podcast, então ouçam o podcast que estiver em destaque lá no Logado. Dependendo de qual for, posso garantir que tá maravilhoso, tá muito legal, tá topperson, né? Então, ouçam lá, que é muito importante para nós, né? Para a galera. Então,
fica tranquilo, Sassi, que eu vou gravar com a voz do Google em espanhol falando os podcasts de destaque para esse
jogo. Adoro! Adoro, quero.
Nos podcasts em destaque, ora son lugadito com surubom de Noronha, é o cantor mascarado e Mutilmas. Tiene ainda Bolon del Oscar, Munheca Russita, Festival del Fuego e Listita de Hits Cássia Eller.
Mas é isso, meninos. Então vou passar mais serviço, não. Tamo junto.
Gente, nem vai divulgar as redes, nem prometer o shirtless.
Ah, tá. Só se for pra assustar as pessoas, né, Jovem?
Jovem,
valoriza.
Jovem, tem público pra tudo. Esse povo feticheiro aí gosta de...
Ah, tanta gente sem volume aí posando de Calvin Klein, tu podia estar achando...
Jovem, já explicaram que é porque as pessoas usam tapa sexo, porque não pode ficar de pau duro.
Ah, mas o Noah Centineo tem chãozinho não, né?
Jovem. Respeita as pessoas.
Respeita. Então, é italiano,
coronado.
Um besito especial para Leandro Raves. Let's kiss.
Leandro Javier.
Leandro Javier.
Ele queria Leandro muito Javier. Estar conosco, pero teve um ataque de ansiedade. Ele mudou, ficou preto e branco.
Preto e branco é chinês, pasta de flango.
Virou Jiang.
Preto e branco.
Besitos, Leandro, que tu melhor é sudor de cabecita.
Adoro que virou Jiang.
Que quedes muy bien. E sim, meu louro.
Leandro, tome um ibuprofenito e melhorará esta dor de cabecita.
Tilenol.
Tilenosito.
Então, gente, muitas graças por ter nos ouvido. Gostamos muito de hablar de um dia de cada vez. E espero que continuem lá holding, ouvindo todos os programas. Los quiero mucho. Besitos.
Besitos, já.
Adoro, já.
Sabecito, cubanitos, escutaritos, depois de quesitos.
Exatamente, o que eu sempre sonhei. O que
tá acontecendo? Eu tava esperando a frase de impacto.
Ai, tem esquecido a frase. Você quer que
eita!
Não,
pega
uma... Não rouba meu quadro, não.
Pega uma frase em espanhol. Não, uma frase em espanhol.
Rouba meu quadro aí, roubando meu quadro fantástico.
Quer que faz a frase? Eu posso pegar uma música em espanhol e falar, tipo, uma frase dela. Que música, dá uma dica.
Pega uma música da Gloria Estefan. Pega
uma da RBD.
Nossa, RBD, melhor.
Ou então pega, tu falou tu.
Adoro!
Ah, mas eu sou Edu já usou no começo.
Não, mas você vai fazer inteiro aqui.
Ah, tá.
Pega uma de Chernobyl, que é em espanhol, português.
Paradinha.
Inglês. RBD Letras.
Adoro.
RBD Letras. Pesquisar. CifraClub.com.
Salva-me o rebelde.
Rebelde.
Tá, vou falar. Nossa, começou a tocar aqui o clipe, gente.
Então, parou de respirar na hora, né?
Tá, vou falar. E sou rebelde quando não sigo os demais. E sou rebelde quando te quero estar a biar. E sou rebelde quando não penso igual a ye. E sou rebelde quando me ruego hasta la piel. Rebelde.
Agora, rebelde.
Eu achei que ia vir a tradução simultânea do video show, sei lá. Logo depois.
Pode colocar, Léo, na voz do Google, ela traduzindo.
Boa.
Eu sou rebelde. Quando não fico hoje demais. A mulher do Google fala assim, né? Eu sou rebelde.
Não, pior que as minhas vozes são super mais fluidas, assim, eu vou ter que achar essa mesmo, escrota, ou então a que fala espanhol, né?
Essa escrota.
Ah, se bem que tem aquela sonsa, né, Sassa, que eu uso quando eu tô editando o trabalho, que ela fala assim, Esse podcast já foi ao
ar. Eu sou rebelde quando não sigo aos demais. E sou rebelde quando te quero até ter raiva. E sou rebelde quando não penso igual a ontem. E sou rebelde quando me jogo até a pele.
Rebelde.
Estou aqui hoje para mostrar para vocês a verdade.
Mostrar o quê?
Pra mostrar nada, que calho. já.
Todo desanimado. Vamos fazer igual a gente, vai. Entra no clima, lindo.
Melhorou, Léo?
Sim.
Então tá lá. Chama de novo pra vir na vibe, por favor.
E aí a gente tem... Já não tá falando algo?
Não.
Ah, eu ouvi sua voz bem ao longe. Assim.
Ai, foi tipo uma horinha, quase mesmo.
Foi uma horinha esse.
Aí, tá ficando econômico.
Tá vendo?
Tô chocado.
A feliz tela.
Né? Evolução.
Onde tu estavas enfiada com essa cabeça para ficar desse jeito?
Socorro.
É o espírito do cachorro, o jovem que veio se vingar dele.
Mas o cachorro não morreu, gente.
Não?
Não! Gente, ele contou que o cachorro não morreu, que foi fake news.
Mas, gente...
Gente, Bozo tá aí espalhando essa palavra da fake news, né? Pra todo
gente, mundo. Eu jurava que o Juliano tinha assassinado o cachorro.
Não, ele falou que morreu um cachorro, mas não foi o que latia.
Ah, não foi o que latia, foi fake news.
Isso é o que ele tá dizendo, né?
Né, depois que a gente acusou ele.
Jovem. Depois do medo, o medo do processinho por maltrato dos animais, Luísa Mel, né? A gente já ia mandar cal arroba.
Luísa Mel. Luísa Mel Latam, na cara dele, assim.
Adoro Luísa Mel.
Isso aí é beleza.
Hit list rebelde.
Agora eu lembrei daquela música, de uma música que tocava no comercial do XN, que ficava Solo tu, não necessito mais.
Caramba, essa música!
Deve ser perfeita para. É. Perfeita para.
Ah, já tocou na amiga, André. Adoro essa música.
Lembra dessa música?
Sim, é eu viado, nessa época eu ouvi o CD todo da Miranda, é maravilhosa ela.
Eu lembro que eu via a EXN 80 anos atrás, quando eu tinha TV a cabo e morava aí no Brasil. E aí passava. Eu via o que na EXN? Acho que era Castle. Eu via alguma coisa na EXN. E aí. Toda comercial do XN era esse clipe inteiro.
Gente, é muito bom. E era uma estética mega coisada, né?
Sim, sim. Era a mesma época.
Gente?
Essa é
mesmo. Ó. Gente, vou tocar muito essa música. Deixa eu passar pro refrão.
Vai começar com ela o programa.
Tem que tocar todo o repertório da Gloria Estefan também.
Eita.
Perfeita para.
Perfeitamente.
Perfeita para mim, amor.
Ah, que incrível, Darlan. Que lembrança que você me trouxe agora.
Era a mesma época, daqueles comerciais de terça de moranga, quarta de
sei
lá, machos de respeito. Lembra dessa porra do Sonic?
Sim, era essa bosta.
Era uma bosta.
Mas nada se compara, voltando ao plot do Leandro, aquela propaganda da Warner que tinha um cachorrinho correndo assim na rua. Aí a mulher gritava, temporada! Aí o homem, fim de temporada.
Ah, eu gostava muito também daquele da acho que era da Warner, do canal Warner, que era não sei que lá das séries que te fazem sentir, lembra disso?
Uhum.
Que aí tinha, sei lá, Gilmore Girls te faz sentir, Deuce te faz sentir. Caraca, era insuportável, né? A TV a cabo era muito cafona, né?
Gente, amava demais, saudade.
Era muito cafona, meu Deus do céu.
Temporada.
Adoro.
A Polônia!
Ah, não! Não, pelo amor de Deus, a Polônia não.
Sala tu.
Eu vou até salvar no meu Spotify essa música. Exatamente, lo que eu sempre sonhei.